Começando pela Central 3, mais uma edição do Titulares, para você ao vivo pela internet. Você participa facebook.com/central3, manda ver também no Twitter, twitter.com/central3. Agora tudo correto com vocês aí, todo mundo ouvindo certinho. Leandro e Amin, boa noite.
Agora sim?
Agora sim.
Agora sim. Como vai, Diguinho? Tá bom?
Tá tudo bem.
Eu acabei de ter uma câimbra aqui, rapaz. Eu joguei bola ontem debaixo de sol. Tive uma câimbra, mas tô tomando minha aguinha aqui.
Opa!
Informo a todos que emagreci bastante nas últimas duas semanas bebendo água.
É mesmo? É. Você tinha
recomendo.
Chegado aos 3 dígitos.
É, agora eu já estou com quase 94 quilos. Então, as coisas estão melhorando.
Tá certo. Já sua cartilha de regime.
É, né? Daqui a pouco aprenda comigo. Quer emagrecer? Pergunte. Me como.
Vai começar começando a temporada da Vaz, aí tem que estar com o peso em cima, né, Leandro?
Exatamente.
Vamos lá, vamos dar uma boa noite aqui pro Rodrigo também. Tudo bom, Rodrigo?
Boa noite, Diguinho. Prazer estar com você aqui à mesa. Eu só quero saber do Leandro, para qual time ou por qual dos 4 times com os quais ele tem vínculo contratual, ele disputou o jogo de ontem. Se é pelo Unidos de Genópolis, qual é a sua gremiação agora?
Coração responde, Autônomos Futebol Clube.
Ah, está de volta, Vitor Birner?
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Guinho. Aproveitando. Boa noite, Leandro. Já dou boa noite ao chefe que vai se apresentar, vai nos cumprimentar. Daqui a pouco, ele apareceu.
É?
Leandro apareceu, não da mesma maneira do Renato Augusto, que marcou para mim o gol mais bonito do final de semana. Um gol alemão, do jogador que atuou no futebol alemão, o drible, o jeito que bate na bola. Mas o Leandro apareceu no jogo em que o Autônomos empatou. Não foi uma grande apresentação do Alto, mas vamos lá.
Só uma pergunta para você e para o Chico.
Tá bye, mano.
A coisa é assim, ele aparece um dia, outro não, aí joga, não joga, aí joga pelo outro lado.
Ele foi capitão, ele tem uma história no time.
Entendi.
Então ele é do tipo que ele pode dar umas pisadas na bola que ele continua com
tá
muito
bom.
Respeito.
É isso aí,
acontece
é.
No futebol profissional com alguns jogadores que você conhece, acontece também no futebol amador.
Polêmica! Chico Malta, boa noite para você.
Boa noite a todos, boa noite aos nossos centronautas.
Boa noite,
centronautas. Agora nós temos um nome para os nossos ouvintes, o Centralnautas.
Oh, legal,
você. Quem deu foi o Leandro e a mim.
Eu conheci o Centralnautas, que já existe há algum tempo. Centralnautas é novidade. Centralnautas são os...
É o Centralnautas, os ouvintes da Central 3. Corta o microfone, por favor, Diguinho.
Na volta do Rosário Central após 3 anos.
Ninguém quer saber do Rosário Central.
Aliás,
ninguém quer saber do Rosário Central.
Eu vi seus diversos retweets ontem na hora dos gols.
Espetacular.
Eu vi. Só você viu, viu?
A Globo entrou, tocou a vinheta de plantão.
Tino Luna, 31 anos, ex-River Plate, tinha sido contratado na semana, marcou os 2 gols. Vamos ver se ele consegue passar mais tempo em campo do que no estaleiro, cuidando da parte física como ele fazia no River Plate.
Legal. Corneta, hein? Muito legal. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu vou falar algumas coisas e vocês vão adivinhar qual é o time.
Sim, senhor.
Qual é o time?
2-0.
Vamos ver, qual é o time?
Ainda dá pra falar.
Uma nota, não dá pra falar sério.
Não dá pra falar sério, né, gente? Ó, 2 meses de salários atrasados, 1 estádio fechado, jogadores vendidos, um elenco enxuto, e os jogadores decidem fazer greve
não é greve.
Eles não fazem concentração há 4 jogos.
Mas...
Eles não estão concentrando.
Olha, eu posso estar enganado, assim. Eu acho que eles, no Campeonato Carioca eles fizeram isso, mas...
Nos últimos 4 jogos...
Mas isso não foi uma contenção de custo do próprio...
Não. Eles decidiram como...
Tipo aqui não tem mais lanchinho.
Não. Eles decidiram como forma de protesto deixar de concentrar antes dos jogos no Rio de Janeiro. 4 jogos anteriores, contando com esse, com o Vasco, aconteceu isso. Só que eles não estão levando esse problema para dentro de campo. Né?
O Olímpia chegou na final da Libertadores com 9 meses de salários atrasados.
Mas eu acho que são 4 derrotas aí na temporada toda. Na temporada, contando o Campeonato Carioca e Brasileiro.
Você acha que o Botafogo, vai ser campeão brasileiro?
Então, essa é a grande pergunta.
Eu acho que não.
Eu acho que vai atrapalhar o Botafogo, pode ser
o elenco enxuto
com o começo da Copa do Brasil.
Ele
querer descontar a Copa do Brasil
se machucar,
no mesmo nível que o Campeonato Brasileiro.
Se o Sidor ficar fora por algum motivo, o time desmorona.
Desmorona, não só dentro de campo, como fora de campo nesse... Porque eu acho que o Sidor que está conduzindo tudo isso, né? De não trazer esse problema para dentro de campo. Eu acho que ele, como líder... Ele tem saído muito bem.
Uma coisa que me impressiona, eu até escrevi sobre isso pro Lance, eu fiz uma sugestão, porque para você preparar um time, você cuida da parte física, você cuida da parte técnica, que é o treino de fundamento, os jogadores melhorarem passe, chute. Você cuida da parte tática também. Para você cuidar da parte tática, você tem o trabalho coletivo, mas depende muito também da compreensão do jogador, daquilo que o treinador quer. Primeiro, o treinador tem que querer alguma coisa boa para a equipe, alguma coisa que seja útil ao time naquela partida. E depois precisa também que os jogadores consigam entender isso. O Seedorf está um passo além. O Seedorf, ele tem uma compreensão, uma leitura de jogo raríssima, né? Então, por exemplo, na partida contra o Vitória.
No meio de semana.
Meio de semana.
Lances antológicos, né?
Ele pegou, por exemplo, tinha um espaço lá do lado, jogava com uma linha de três, era o Vitinho, o Lodeiro, ele do lado esquerdo, né, o Rafael Marques adiantado, o centroavante. E ele jogou naquele espaço o tempo inteiro, indo um pouco para o meio, mas porque ali tinha um vão, e era ali que tinha uma lacuna na defesa do Vitória, e não precisava voltar muito porque os outros jogadores do Botafogo ganhavam o meio campo, tinha o Vitinho fazendo jogada de velocidade, o Lodeiro carregando a bola um pouco de trás, o lateral avançando, e o Seedorf ali sempre no espaço para tentar dar o passe para o gol. Deu dois passes para o gol. Aí eu me lembrei do jogo contra o Fluminense, que o Botafogo ganhou esse brasileiro por 1-0. Quando o Fluminense ganhou, ele estava fazendo a mesma coisa. Quando o Fluminense ganhou o jogo, ele recuou, e não foi uma instrução, ele fez um outro volante, a bola passava o tempo inteiro no pé dele, ele tocava a bola de lado, esfriava o jogo, dava cadência, antes de acabar o jogo ele fez um gol de fora da área. No último jogo, Botafogo e Vasco, ele fez um
que
gol.
Que jogão, hein?
Ele estava em que lado?
Não foi o melhor jogo
do direito.
Lado direito.
Porque é ali que estava o espaço. Quer dizer, o Botafogo tem um treinador dentro de campo, talvez seja até melhor do que o de fora, e o de fora, que eu nunca gostei muito do trabalho, mas está fazendo um grande trabalho, a gente tem que reconhecer. Sim. Agora,
Vitinho jogou muito ontem também.
Sim. Vamos ver se isso vai funcionar até o final do campeonato, porque pode ter ali um certo conflito em algum momento. Porque se numa hora o Seedorf acha X, o Oswaldo acha Y, e principalmente o resultado não acontece, o que é normal para qualquer time do Campeonato Brasileiro. Então, digamos que até esse momento o Seedorf é o principal jogador do Campeonato Brasileiro, o craque da competição nessas primeiras rodadas.
Você diria que o clássico de ontem foi o melhor jogo do Brasileirão deste ano?
Eu vi o segundo tempo do jogo só, assim. Agora,
eu vi o jogo todo, eu considero o melhor jogo até agora.
Porque também não teve grandes jogos no Campeonato Brasileiro, né?
Sim.
Grandes jogos a gente não teve.
Mas foi um jogo bem movimentado, com bastante gols.
Agora eu acho
gols.
Que o destaque do Campeonato, por enquanto, é o Seedorf e seguindo o Alex, que tem um papel similar no Curitiba, que o Curitiba, por enquanto, é um com o Alex, outro sem ele.
Isso ficou bem claro agora nessa rodada, inclusive.
Muito claro. Né? E aí, eu acho que vale aí uma reflexão dos dirigentes, né? Que gastam fortunas, às vezes, alguns jogadores jovens. E o time de futebol precisa, digamos assim, ganhar dinheiro, pode revender esses atletas, mas acima de tudo precisa ser campeão, precisa ganhar títulos. E eu acho que esses dois, assim como o Zé Roberto, mostram que quando você aposta em jogador sério, que nunca na vida tem problema de falta de comprometimento com a camisa, respeito com o clube que jogava e tem qualidade, ainda é um grande negócio para nós, porque o nosso futebol está um padrão abaixo dos
então,
dos europeus.
Você diria que o Pato, então, não entra nessa regra?
Por enquanto não. E o Ganso. Ou você pega com quantos jogadores que eu citei, eles fazem muito mais do que o Ganso.
Sim.
Uma coisa que eu... Sempre que acontece o que aconteceu com o Botafogo, a taxa de salário, aí vem a discussão, o grupo, isso tem acontecido bastante no Brasil. Não vamos concentrar, porque gera um pouquinho menos de despesa e é uma maneira dos jogadores protestarem. Eu fico na expectativa de acontecer um debate um pouquinho maior, mais amplo, da gente discutir mesmo por que tanta concentração aqui no Brasil, sendo que a gente copia tanta coisa da Europa e na Europa os times que jogam em casa já não concentram mais.
Eu posso te dar uma resposta de um técnico. Eu não vou falar qual técnico porque ele não me autorizou a falar, mas é um cara que já ganhou o Campeonato Brasileiro, já ganhou Libertadores, já ganhou o Campeonato Estadual em alguns lugares. Então não é um técnico qualquer.
Celso Roth.
Não é o Celso Roth, tá? Só pra voltar ao assunto. Tá bom. Eu perguntei disso pra ele e ele falou assim, olha... Com o jeito que o atleta mais novo é possível abrir mão da concentração. Porque antigamente eles eram mais malandros, os jogadores eram mais da noite e tal. Então hoje em dia o moleque quer jogar videogame, e falou que eles respeitam, que eles têm um profissionalismo maior do que os jogadores do passado. Mas o grande temor é que o time perca os jogos e a opinião pública vai cobrar. Não concentrou. Deixou fazer o que queria. Aí pega uma foto, por exemplo, que foi tirada há um mês e meio ou há três meses em algum lugar. Diz, o jogador estava nesse lugar, aparece no Facebook a foto, vira manchete em algum lugar, a foto é antiga, mas disseram que o jogador estava lá no dia anterior.
Monalisa.
Então eles estão com medo da opinião pública. Porque o que esse treinador me disse, que é uma visão que eu nunca tinha pensado.
Vitor, né? Talvez você resolva isso.
É o Muricy, Vitor.
Talvez você resolva com sanções claras. Não pode ir pra balada. Você não precisa concentrar, mas você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Se for pego na balada,
Mas isso é muito claro, e o técnico que me disse isso, acho que os jogadores vão respeitar. Ele não acha que os jogadores
se
vão...
Se não respeitar, tem uma sanção. E tem que aplicar. Se aplicar, eu acho que não tem repetição.
O Sócrates falava uma coisa muito interessante em relação à concentração. Ele fala, pô, médico que vai fazer uma cirurgia, um neurocirurgião, imagina, vai operar o cérebro de uma pessoa, tirar um tumor e tal, não precisa ficar concentrado. Um engenheiro que vai fazer um projeto de uma ponte super, não precisa ficar concentrado. Por que que o jogador que vai apenas jogar bola precisa ficar concentrado?
Porque o jogador antigamente é pra noite encher a cara.
Eu acho que e o médico não corre o risco também de encher a cara e tal? Quer dizer, você não pode tratar as pessoas como se fossem crianças.
Eu acho que é responsabilidade.
As pessoas precisam. Mas pra isso você precisa passar essa responsabilidade pra elas. A partir do momento que você cuida delas como crianças que podem cometer um erro, elas não vão assumir nunca essa responsabilidade.
Essa frase é narcomalta, mas eu concordo.
Eu acho que é uma mudança de paradigma. Você tem que tratar de uma outra forma. Eu não sei se a gente está preparado para fazer isso imediatamente. Mas o seu ponto do Chico, ou melhor, do Sócrates, é um ponto. Você tem profissionais de várias outras áreas que submetem à pressão, questões muito complexas. Talvez eles não precisem do físico, mas eles vão precisar da mente
Eu acho tranquila. Que é uma explicação, porque... O mercado dos jogadores de futebol, por exemplo, dos anos 60, 70, ele tinha 50, tinha muito mais amor à camisa, exigia muito menos da parte física, e ao mesmo tempo o jogador tinha uma cultura ali, o Sócrates, por exemplo, falava, vou dar um exemplo, que o Chico do Magrão, ele falou que quando ele chegou nas categorias de base do Botafogo, a primeira coisa que o técnico falou para ele, 14 anos, quem não bebe não joga. Então, você nunca vai entrar num hospital, o Chico falou, médico, quando um escritório de advocacia fala assim, se você não bebe, você não opera. Porque a cultura do boleiro, do cara que entrava ali, a própria formação, levavam indicava o caminho de vida que o cara ia ter no dia a dia dele profissional, como é o do médico. Hoje, como a cobrança é muito maior... Eu acho que o profissionalismo do futebol hoje...
A gente vive uma sociedade politicamente correta, né? Você tem certas cobranças...
Infelizmente.
Aí, Chico, talvez a gente possa chegar no seguinte meio termo, que é véspera de jogo, não. Os demais dias da semana, você vai fazer dois jogos por semana, faça o que você quiser.
Acho que o Rodrigo, por exemplo, o jogador véspera, pode sair, só que tem dia e hora. Eu até acho...
Pois é, a véspera talvez não seja... Até porque ele é uma imagem, ele é um símbolo, né? Ele tem uma nação, pessoas que o seguem. E se ele vai às 3, 4 da manhã para uma balada e é visto na véspera de um clássico, Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Santos, alguma coisa assim, e o time vai mal, isso vai cair nas costas dele. Então eu acho que você, para isolar o time, para isolar a agremiação, para isolar o próprio jogador, na véspera, tem coisa que você tem que evitar.
Agora uma coisa só, até queria saber o que vocês pensam. O jogador de futebol precisa de malandragem, tá? Uma malandragem boa, não uma malandragem ruim, mas uma malandragem boa o jogador precisa. E precisa, ele não tem como aprender isso numa escolinha, ele vai aprender isso na vida. Vai aprender isso jogando partidas difíceis, geralmente, antigamente era na várzea muito. Eu acho que o jogador que não saiu nunca, que nunca deu uma aprontada, que nunca fez nada assim, ele não vai ter essa malandragem.
Vitor, olha só.
E eu acho fundamental isso pra
mas isso não é um jogador
pra formação
futebol.
Do jogador, pra formação
é pra qualquer
do jogador.
Pessoa. É pro homem ou pra mulher? Por favor, aqui são quatro, cinco, seis homens, mas eu acho que...
Há controvérsias.
Não. Eu acho que todo mundo tem a sua idade e tem que aproveitar. E um jogador de 18 anos, 19 anos, 20 anos, ele tem que aproveitar. Eu não tô falando que não. Mas na véspera do jogo,
Mas na véspera não sai.
Olha aqui, se tiver que concentrar. Só uma observação aqui do Marcos, que ele manda pelo Facebook, ele fala que no Barcelona não se concentra.
Né? Verdade.
Mas aí, faz o raciocínio aqui no Brasil, quanta coisa ia acontecer? Eu nem sei dizer quantas coisas aconteceriam se a gente acabasse com a concentração aqui. Por exemplo, não sei, o jogo é às 4 horas, os jogadores vão de carro das suas casas até o local do jogo, até o estádio.
Não. Tem que se apresentar no CT em algum lugar.
Ou no CT ou
cedo,
em algum lugar.
Coisa assim, sei lá.
Eles se encontram no Barcelona, no caso é no hotel.
Qual vai ser o comportamento da mídia? Qual vai ser o comportamento dos torcedores? No momento de crise, por exemplo. Se o São Paulo não vai jogar às 4 da tarde e o Lúcio pega o carro na casa dele e vai pro CT às 11 da manhã. Não dá pra saber. Então tem muita coisa que eu acho que dá pra gente...
Vai todo mundo aplaudir.
Provavelmente, né?
Especialmente se o pneu furar e não chegar, né?
Tá certo. Só uma questão levantada aqui também pelo Rodrigo, também pela... Pera aqui, a Alana, o Nenê Louco, o Toninho Guerreiro e a Rosana, eles fazem mais ou menos a mesma pergunta. Se o Botafogo tem elenco para chegar com essa força, e o que vocês acham da força que o Corinthians vem apresentando nos últimos dois jogos?
O, né? elenco, o elenco do Botafogo é inferior, assim, quase bem inferior, de razoável para bem inferior ao do Internacional
na escala.
E ao do Corinthians. Então vai ser um grande feito. O Botafogo conseguiu o título, eu acho que não vai conseguir. Acho que uma vaga, né, para Libertadores para o Botafogo, se for pensar em elenco, e nos programas que o Chico citou, já vai ter sido uma grande coisa no final do campeonato.
E o Milton cita que vocês esqueceram de falar, vocês falaram de Alex, né? Falaram também de Sidorf, mas esqueceu do Juninho pernambucano que voltou agora.
Eu pensei no Juninho, tá jogando muito bem, mas vamos esperar ter uma sequência um pouco maior.
Eu acho que o Juninho ainda não tá no mesmo nível de Sidorf, de Alex, agora, tô falando agora, nesse
ele
momento.
Ele fez diferença no clássico, ele tá jogando fez. Muito bem.
Mas ainda tem que dar um tempo ainda para ver se realmente ele tá no mesmo nível do Alex e do Sidorf, né?
Bom, galera, falando em time que não concentra, vamos falar do Barcelona, que deu uma sapecada no Santos por 8-0, né, e gerou protestos, né, na Vila Belmiro, enfim. Quem viu esse jogo, hein?
Eu vi.
Você viu?
Diferentemente de alguns jogadores do Santos.
Quem viu eu a vi. Catástrofe, aliás?
Agora, eu entendo toda a crítica que está sendo feita, eu acho que o santista fica indignado, eu compreendo. Digo para o torcedor que ele não espere do jogador o mesmo tipo de reação que ele tem, porque o jogador se preocupa em se recuperar e com a carreira, o santista é uma coisa passional, de amor, sem interesse, a não ser em ver a equipe bem. Mas eu quero devolver com uma outra pergunta. Quem reclamou antes? Ou a maior parte das pessoas elogiava o fato de o Santos vai enfrentar o Barcelona, vai divulgar sua marca na Europa. Divulgou, né? Não era para ter sido assim. Não sei se foram 153 ou 173 países que puderam ver o jogo ao vivo.
Foi negativo demais.
Não, tô falando sério. Assim, então criticar agora, tudo bem, perfeito, mas muita gente que está criticando achava bonito. Então eu acho que as pessoas precisam colocar pés no chão, entender a diferença do futebol brasileiro hoje, dos clubes brasileiros para alguns clubes europeus, e passar a ter um pouquinho mais de humildade, não pode esquecer que hoje o Santos não tem mais o Pelé, o Santos não tem mais o Mengálvio, o Durval, o Coutinho, o Pepe.
Paulinho McLaren,
isso.
Guga,
Giovani.
Isso tá pegando no pé, né?
Não,
são bons jogadores, eu tô falando do time que era para ser temido no mundo inteiro.
João Paulo, Pita, Humberto, Lino.
Zé Sérgio.
Índio.
Já tô misturando os times aí de 80, final dos anos 70, já misturou tudo aí. Então, é bom pensar um pouquinho mais antes de,
mas tá na hora também de
abraçar qualquer coisa que parece bonita.
Ô, Vitor, mas também está na hora de questionar um pouco essa diretoria que foi tão aplaudida na administração do seu Laor, e tem aquele grupo de notáveis que administra, são empresários, inclusive que é o presidente do setor de cimentos da Votorantim, o senhor Walter Schalke. São todos grandes empresários, conceituados e tal, mas que parece que na prática... eu questiono o trabalho desses senhores, porque o Santos teve um elenco, teve a sorte de ter um elenco depois de Robinho e Diego, um elenco com o Neymar, com o Ganso, tinha o Elano que vinha daquela outra
formado
geração,
em casa,
formado agora. Em casa tal, e parece que eles não vão tirar bons frutos disso aí. Vão ter dinheiro.
Tiraram,
não, o fruto é o dinheiro, mas eu tô falando em times competitivos que se mantêm. Como o Corinthians, por exemplo, tem se mantido depois que caiu da segunda divisão. É um time muito mais dinheiro, né? Sustentável.
É de patrocínio, tem dinheiro
com parte. Bem, mas eu acho que mais do que dinheiro, eu acho que o Corinthians teve.
O Corinthians é muito maior que a do Santos.
Não, tudo bem, mas aqui, eu acho que o Corinthians sabe também aproveitar muito mais esse dinheiro que ele tem em mãos em contratações pontuais. Que um jogador sai e o outro entra e você não sente falta daquele jogador que saiu, em relação ao Santos. O Santos ficou totalmente órfão do Neymar. Enquanto o Neymar ainda vestia a camisa do Santos, o Santos já era órfão dele.
É porque depois que o Tite achou o time, ele nunca mais desmontou a equipe. E foi, é, quando sai um entra outro, né? é muito, sabe, é muito pensado, sabe? Um aqui, outro ali. O Santos foi obrigado a mudar muitos jogadores. O Santos dependia demais do Neymar. O Santos se colocou numa situação de depender demais do Neymar nos últimos anos quando o Neymar saiu.
Mas o Santos também nunca o Santos também nunca pensou numa zaga também. Sempre teve uma zaga lamentável.
Chico,
Santos,
sabe,
né?
Que eu nunca pensei naquele.
Com o Edu Dracena e o rapaz lá, como é que chama?
O Dracena é mau zagueiro, como as pessoas dizem.
Ah, eu acho ele muito ruim.
Eu achava aquele Gil do Corinthians horrível no Cruzeiro. Eu achava que ele falhava tanto e ele veio pro Corinthians. Tá...
Mas, mas você vê que o jogador entra no Corinthians, Gil, ele se encaixa no esquema tático do Tite.
Eu achava que ele falhava muito.
E o Kleber é muito bom zagueiro. O Kleber, por exemplo, é melhor que o Paulo André.
E o Gil jogava num time do Cruzeiro treinado pelo Adilson Batista, que nunca foi um bom formador de sistemas defensivos, né?
Sim, sim.
Isso colaborava.
Ele que fez o pênalti lá no Ronaldo, né?
Não, ele que não fez o pênalti. Né?
Mas então, voltando ao Santos, que é o assunto daqui, eu acho que o Santos não. O Santos fez dinheiro com esses jogadores, o time se ajeitou em relação ao Marcelo Teixeira, mas...
Eu acho o seguinte, eles fizeram um bom trabalho inicial, Chico, pegaram um time que era novo, que era um time ainda que vivia à margem da época de Robinho e Diego, essas coisas, e montou um time campeão. Foi um time de Libertadores, tricampeão paulista e tudo mais.
Mas com a sorte de vencer jovens. Eu acho que
sorte e também competência de saber montar um time.
A competência de ter uma boa base também.
Uma boa base, sim, que eles têm. A partir daí, eu acho que eles começaram a tomar algumas decisões equivocadas. Mas eu acho que faz parte. Eles ainda têm tempo para reverter isso. Até pelo crédito que eles têm. Uma delas foi apostar num técnico. Que eu acho que eles queriam ter um técnico para formar um time, uma base, que não era o técnico adequado. Que entrou no meio da Libertadores, uma Libertadores relativamente fácil, o time do Santos jogando muito bem.
Você está falando do Muricy.
Estou falando do Muricy. E a partir dali o time começou a desintegrar, na minha concepção. Tá? E aí foram algumas decisões erradas, como a própria decisão do Barcelona, Vitor, apesar de falar quem criticaria... Mas era uma coisa hoje muito óbvia. É muito fácil ser engenheiro de obra pronta, mas olha só.
Eu pensei nisso antes, o problema é que a opinião pública que hoje tá batendo na decisão, achou bonito.
É bonito. Um time que foi jogar com o Barcelona numa final de Mundial, um time estimulado, com seus grandes jogadores, e toma um chocolate, não tomou mais, porque o Barcelona tirou o pé naquele jogo, e aí vai jogar contra o Barcelona, um time hoje que é um time absolutamente em formação. Então, era óbvio. Como outra coisa, eu acho que isso tem uma coisa mais séria ainda. No time do São Paulo jogando também lá fora, não contra o Benfica, mas você vê o desnível que existe entre os times brasileiros e os times europeus. É muito grande.
E tem o seguinte, eu acredito que tem um torcedor que era a favor do amistoso, mas é contra a postura que o Santos colocou, porque imaginava que o Santos pudesse fazer alguma outra coisa. Gente, era o primeiro jogo do Barcelona na cidade de Barcelona, na nova temporada, teve uma apresentação... Um clima totalmente amistoso.
De treino.
Era praticamente, eles estavam só coletivo, mexendo a musculatura. E o Santos está no meio da temporada, tá teoricamente no auge. Então é normal que...
Mas Leandro, um monte de garotos, com alguns jogadores de mais idade, uns em fim de carreira, outros rendendo menos do que podem.
Mas eu acho normal que alguns torcedores...
Você perdeu 1-0 da Ponte Preta aqui sem conseguir dar um chute em gol.
Não deu.
Mas o risco era enorme. 6-0, 5-0, 8-0, a gente não sabe.
Era enorme.
Mas tomar uma goleada, aliás, era quase certo que tomaria uma goleada. Não sabia de quanto.
Mas eu acho que a crítica maior é pela postura, no fim das contas, e se a gente já estava falando no assunto anterior sobre opinião pública, né? Prato cheio para a diretoria do Santos se incomodar com o que a opinião pública, com o que a sua torcida está falando, e trazer um dos treinadores que estão no mercado aí, né? Eu acho que o treinador que era uma aposta até agora, não vai ser mais.
Bom, vamos aproveitar também, a gente falando do amistoso do Santos, falar do amistoso do São Paulo. Os amistosos do São Paulo, né?
Como são assim? Torneios, não são amistosos, de amistosos, respeito.
Pelo amor de Deus, né?
Não, torneios.
Uma marca lá, Copa Audi, né?
Copa Audi e Copa Eusébio.
Não. Eusébio Cup e Audi Cup.
Desculpa. Bom, questão de semântica importante.
Mas o fato é que São Paulo perdeu pro Bahia de Munique.
Realmente, cotovelos inflamados, Vitor. Realmente.
Por dois.
A ironia, né? Assim, como se o time tivesse culpa. O time já não tem problema, né? Nenhum. Mas como se o time tivesse culpa, que deram o nome pro jogo. Não, sabe, se não der o nome pro jogo...
E assim, você tá num torneio importantíssimo, que é o brasileiro, você de repente pede, eu tô saindo, tá? Eu vou ficar 2-3 rodadas fora e depois eu volto. É assim, é a casa da mãe Joana.
É a Audio Cup, né? Audio Cup.
Mas é a casa da mãe Joana. Se todos os times decidem fazer isso, vai durar 3 anos o Campeonato Brasileiro. Uma temporada.
Bom, na verdade, mas... só quem foi prejudicado com isso é o próprio São Paulo.
Não, mas é prejudicado os adversários também, Vitor, são prejudicados também.
Mas uns são mais iguais que os outros.
Claro, os adversários que jogaram com o São Paulo.
Fase, por exemplo, os adversários treinavam uma semana para jogar contra o São Paulo jogava cada 2-3 dias. Prejudicado em quê?
Prejudicado de ter um jogo atrasado. Jogos,
né? O Juninho Paulista.
Contra o Sport Cristal nos anos 90.
Uma coisa, eu acho que não atrasou, os jogos foram antecipados. O São Paulo tem mais jogo.
Os jogos não foram antecipados.
Antecipados.
Então prejudica o adversário também. Você é obrigado, o adversário é obrigado a antecipar um jogo que não queria. Ou que não gostaria, por exemplo.
Quem disse que não gostaria? Todos se deram bem?
Mas, Vitor, tudo bem, mas imagine se todos os times resolvem fazer isso.
Todos ganharam.
Tá bom, eu acho que não pode se tratar um campeonato como... Jogos. Você não vê isso em lugar nenhum no mundo.
Eu concordo nesse aspecto.
Eu acho que o Chico tem um ponto. São Paulo que foi prejudicado. Mas ele tá certo. Eu acho que não dá pra você fazer... O São Paulo poderia estar muito bem e poderia estar ganhando de todo mundo antecipando os jogos. Então, eu acho que esses hiatos, eles não podem acontecer por esses motivos.
Agora, sobre os amistosos, qual amistoso você quer começar falando, Diguinho?
Contra o Bayern de Munique.
Contra o Bayern foi um varejo.
A gente vai falar de todos, individualmente?
Mas não foi goleada, né? Igual
era pra ter tomado uma goleada.
Sim, mas foi um 2-0, ele perdeu um pênalti ainda e tal.
Aliás, o Rogério que foi o melhor jogador até agora da excursão do São Paulo, né? Parece o goleiro de antigamente, tá tirando os coelhos da cartola, liderando a equipe. O jogo contra o Milan eu achei tão ruim quanto foi o jogo contra o Barcelona, achei até pior. Tá? O Barcelona no primeiro tempo, pelo menos, mais que o Barcelona, que o Bayern, desculpe, o jogo contra o Milan foi pior do que o jogo contra o Bayern, mais que o Bayern tenha conseguido chutar várias vezes em gol, pelo menos o posicionamento defensivo, alguma coisa ali no primeiro tempo foi aproveitada. Continuou igual contra o Benfica no primeiro tempo, no segundo tempo mudou tudo. Porque o São Paulo marcou mais à frente, jogadores próximos conseguiram prender um pouco mais a bola, e outro porque o São Paulo aproveitou, e demorou, porque eu não entendi por que não fez isso desde o começo, a Avenida Cortez, né? Porque o cara ficou no São Paulo um ano, todo mundo sabe que ele tem problema de posicionamento defensivo. Aí o Oswaldo, que era jogador de velocidade, estava jogando do outro lado. Quando o Oswaldo foi jogar nas costas do Cortez, no segundo tempo, tudo mudou. Primeiro lance que ele não estava impedido, ia sair na cara do gol, a arbitragem errou. Depois um lance das costas do Cortez em que o Aluísio sai na cara do gol e faz o gol do São Paulo depois de 595 minutos sem o time marcar. Uhum. E o terceiro gol, o Cortez estava dando condição para o Rafael Tolói. Ou seja, a Avenida Cortez, finalmente Cortez foi útil ao São Paulo.
O São Paulo perdeu. O São Paulo ganhou, o São Paulo perdeu.
Finalmente Cortez foi útil ao São Paulo.
O Rafa pergunta aqui para a mesa... se aquela expulsão do Lúcio contra o Atlético Mineiro foi uma divisão de águas na situação do São Paulo hoje.
Foi para o São Paulo continuar se mantendo naquele ritmo de jogo, provavelmente ganharia do Atlético, conseguiria um resultado bem melhor, não teria que se abrir em Minas Gerais, não perderia daquela maneira, talvez até conseguisse a classificação. Foi um divisor de águas.
Tá certo, tá. Pergunta bacana do ouvinte. O Diego José também está aqui com a gente. Obrigado, Diego, aí. Está ouvindo pela primeira vez, um grande abraço. Também o Milton, né, ouvindo da cidade de Lins, interior de São Paulo. Também aqui o Jaime, está ouvindo a gente lá de Cuiabá, no Mato Grosso.
Lins, a cidade do grande Luizinho, um dos maiores responsáveis pela sonorização da Rádio Globo de externa há muitos anos.
Tá certo.
Talvez
tá,
conheça.
O homem da técnica, né? Bom, a gente continua aqui com o nosso titulares, você continua a participar aí pelo Facebook, facebook.com/central3.
Posso falar uma coisa sobre levantar o assunto? Hoje eu vi agora, antes de vir pra cá, que li a notícia que os jogadores do Bayern estão reclamando do Guardiola.
Então, meteram o pau no
já?
Guardiola.
Já estão reclamando, por exemplo, o Schweinsteiger de maneira mais moderada, dizendo que não estou conseguindo entender o que ele quer. O Robin falou que ninguém entende o que o Barcelona, o que o Guardiola pretende.
Só pode falar para ele falar em alemão, né? Porque se falar em espanhol as pessoas não vão entender.
O Robin disse assim, é impossível fazer um futebol mais difícil. O Schweinsteiger disse, eu ainda não sei o que ele quer de mim. Basicamente
agora,
foi isso.
Agora tem uma coisa, que a gente, eu acho que também o Silvano Zucchit reclamando porque o Thomas Müller joga meio a mais e não tem centroavante.
Thomas Müller.
Tá fazendo a mesma coisa que do Barcelona. Ele pegou o Mascherano no volante, que nem o Javi Martínez, e colocou na zaga. O Messi era, entre aspas, o centroavante, que é o jogador de chegada de um meia. Quer dizer, tá fazendo a mesma coisa que ele no Bayern de Munique, só que com outros atletas.
O problema é os jogadores comprarem a causa do Bartiola, né?
Essa questão.
Ele projetou.
Ainda mais que o Bayern foi tão bem na temporada passada, né? Bom, tem uma pergunta aqui que chegou pelo Twitter do Zé Artilheiro. Pergunte ao Vitor Biner o que ele acha do elenco do Palmeiras e quantos reforços precisam o ano que vem. A gente já fala de Palmeiras nesse momento, então, aqui na Central 3, com a pergunta do Zé Artilheiro.
Eu acho que o elenco que, para subir com o pé nas costas, já tem uma base boa para disputar a primeira divisão, mas não é suficiente. Palmeiras, ano que vem, é ano de inauguração da Arena, é ano de centenário do clube, a expectativa vai ser enorme. Inclusive, tem uma ala de conselheiros do Palmeiras que deseja a volta do Vanderlei Luxemburgo. E o Paulo Nobre gosta do Luxemburgo também. Outra ala acha que o trabalho do Gilson Kleina tem sido bom e tem realmente sido, e quer valorizar o trabalho do Gilson Kleina. Há quem diga, não, o Gilson Kleina não tem...
Não é o técnico para a primeira divisão.
Para o ano do centenário do clube, para o ano muito especial.
Mas por quem, se não?
Não, tem uma ala que quer o Luxemburgo.
Mas o Luxemburgo já está no...
Bom, isso é coisa para o ano que vem. Agora,
Fluminense.
Agora, para o Palmeiras voltar à primeira divisão e disputar títulos... Ele precisa dos jogadores que podem fazer a diferença. Então ali eu acho que um centroavante de mais peso... Fala, Leandro.
Tem muito palmeirense torcendo bastante pro Fluminense se dar muito bem nesse ano, porque Luxemburgo não corre o risco de perder o emprego. Porque não é só o Paulo Nobre que gosta muito do Luxemburgo. O Bruno Nobre tem negócios, tem uma história de negócio com o Instituto Vanderlei Luxemburgo. Eles são duas pessoas que se gostam bastante.
E o salário do Luxemburgo, vale lembrar, foi reduzido em 50%, ou seja, ele não está ganhando mais aquele salário de 760, está no salário lá dos 300, 350, que é uma coisa que o Palmeiras pode pagar. É diferente dos 700 mil que ganhava lá no Grêmio.
E, o Brunoro, que eu acho que seria o principal articulador de uma vinda do Luxemburgo, eu acredito ainda que o Luxemburgo seja o nome ideal na cabeça do Brunoro e do Paulo Nobre para vir ano que vem. Veio na imprensa no fim da semana passada para falar que foi a primeira entrevista dele desde a saída da Libertadores, inclusive, para falar que o Palmeiras está cheio de viúvas do Barcos. Eu passei alguns dias pensando nisso, né? O negócio desastrado que ele fez, todo bagunçado, todo fora de ordem, e que acaba dando certo só pelo Leandro, que está fazendo uma temporada razoável para boa, e o Wilson, que está jogando bem. Eu li um texto redentor hoje de manhã em...
Redentor!
Um texto redentor que diz... Ora, viúvas do Barcos. Seria o Brunoro a maior viúva que tem dentro do Palmeiras. Só que o Brunoro é a viúva do próprio Palmeiras. O Brunoro tinha feito só negócios fracassados no esporte antes do Palmeiras Parmalat. Depois que saiu do Palmeiras Parmalat, não fez nenhum trabalho bom.
Então ele seria a viúva da Parmalat?
Uma viúva da Parmalat, uma viúva do que o Palmeiras deu pra ele. Oportunista, vim numa hora que o Palmeiras tá bem, e apontar o dedo pra torcida, né? Fala como se a torcida estivesse fazendo uma coisa errada em criticar um negócio que não adianta.
Mas o trabalho da tua direção é bom? O pacote do trabalho, ele deve ter alguma... Eu não sei qual é o peso do Bruno no trabalho de hoje, mas... O trabalho tem sido bom, você não concorda?
O negócio do Barcos foi... muito mal conduzido.
Por exemplo, eu achava que pela situação financeira do Palmeiras não conseguiria trazer um jogador, não é sensacional, tal, mas é um bom jogador, é jogador de primeira divisão, como Allan Kardec. É um cara que joga no meio campo, ou com o centroavante, ali não é o ideal, mas faz todas as funções.
Vitor, por que o Allan Kardec não rendeu mesmo no Santos que no Vasco? Porque quando ele saiu do Vasco, ele saiu muito por cima, com várias sondagens de times europeus grandes.
Acho que o time do Santos era um time muito travado. Muito travado. Eu vi ele jogando de centroavante, vi jogando na linha de 3 com o Neymar, no 4-2-3-1, mas
é muito bom,
faltava ali uma movimentação, acho que faltava... O time do Santos era um time que priorizava muito a parte defensiva, e o Allan Kardec, por ser um jogador inteligente, sabe, ele sabe se posicionar nessa região do campo, ele tira proveito disso, se o time tiver uma movimentação. E do Palmeiras hoje não é nada exuberante, agora, tem um pouco de movimentação, e principalmente está jogando contra adversários muito mais fracos. Uhum. A gente não, jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro com o elenco que o Palmeiras tem hoje é mais ou menos como jogar a primeira fase do Campeonato Paulista. Vai conseguir chegar entre os quatro? Não tem como. Eu até acho que o Palmeiras vai conseguir se classificar, sei lá, com umas 5, 4, 6 rodadas de antecedência.
Eu superestimei a Série B aqui mesmo, nessa nossa mesa aqui de conversa, porque achava que a Série B ia ter alguns elementos que não estou vendo, realmente não tem. Hoje em dia a torcida não pode mais fazer muita festa, né? Não pode mais fazer muita coisa, então não pode nem acender um negocinho lá de luz, de fumaça.
Sinalizador.
Mas tem que diferenciar, né? Uma coisa é o sinalizador que foi soltado na, Bolívia, que é um projétil. Outra coisa é um sinalizador de mão.
Só pra explicar, um fica na sua mão, não dispara nada, o outro dispara à distância, porque é usado por navios.
Qualquer embarcação é obrigado a ter esse sinalizador, e é um paraquedas, na verdade, que sai junto com um facho luminoso, que desce pra poder, em caso de naufrágio, avisar, se tiver um barco à vista, um avião, eles poderiam avisar.
O pessoal proíbe, mas eu acho sinalizador um dia, em jogo à noite,
o cidadão,
fica muito legal.
Cidadão marítimo, Chico Malta, essa eu não conhecia. Não
Caissara, por favor, Caissara.
Chico Malta mergulha, presta atenção, Chico Malta mergulha, vai entra numas pedras com uma faca japonesa e pega ovas...
De ouriço. Sim.
Ovas de uni. E as come frescas.
El Pancho Malta, el caçador del oceano.
Ele mesmo.
Que mas, saudade.
Mas, ó, completando o raciocínio, hoje você não pode... Eu vejo a Série B e sinto falta...
Ubatuba!
Sinto falta do clima de alçapão, de estádio lotado, daquela coisa que eu imaginava que ainda existisse com mais força do que tem. Sinto falta... daqueles times cascudos, pegadores. Você na Série B não tem mais um time que joga...
Não tem.
Até porque hoje em dia você não pode mais bater também no futebol brasileiro, né? Um pontapézinho já é cartão vermelho,
direto. Você pela televisão, quase todos os jogos.
Leandro, então, alguns elementos da Série B que faziam o jogo ser difícil, hoje não tem mais.
Agora, só para responder a pergunta, acho que o Palmeiras precisa trazer aí alguns jogadores, uns dois, três jogadores de alto nível. Um deles pode até ser o Valdívia, se o Valdívia conseguir... se manter em campo, interessado e mostrar o futebol das últimas partidas, também contra equipes como, por exemplo, o Corinthians no jogo decisivo, imaginando o Palmeiras brigando aí por um primeiro lugar do Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão hoje.
É que o Ulisses pergunta aqui pra gente, as posições mais carentes hoje do Palmeiras, na sua opinião, Leandro?
Vamos ver o Luiz Felipe, se ele vai ter sequência, se ele não for o jogador que tá aparecendo que vai ser, que eu acho que tem jogado um bom futebol, lateral direito o Palmeiras não tem. Duas laterais.
Centroavante,
as duas laterais. A centroavante tem o Allan Kardec, né?
Mas eu acho legal ter um centroavante melhor para Allan Kardec ser um segundo jogador aí para fazer gols, para encostar na área. Imagina para aparecer hoje ter um centroavante alto, de área, bom. Por exemplo, tem o Barcos, vou dar um exemplo, em homenagem ao Bruno Oro. O Palmeiras está pressionando, não consegue achar espaço no meio da defesa adversária, vai Allan Kardec para a área, segundo jogador alto, que sabe fazer gol, sabe? Então você tem o Valdívia, que é o cara da criação, tem o Leandro, que é o cara do drible. Você começa a ter os jogadores de todas as características no sistema ofensivo. Eu tô pensando pro Palmeiras ser campeão de torneio, dos principais torneios do Brasil. Não tô pensando em segunda divisão, que foi a pergunta do...
Eu perdi aqui, porque já chegou muitas, viu? Mas não é Ulisses, é
o Ulisses. Ulisses, perfeito. Então eu acho que ali precisaria de um jogador um pouco melhor, né?
Olha, tem o Edenilson Barbosa Rodrigues. Pergunta aí o que eles acham do time do Cruzeiro para esse Brasileirão. É o Cruzeiro que está na ponta do campeonato. O que vocês acham?
Muito bem treinado.
Vocês assistiram o Curitiba Cruzeiro?
Assisti.
Segundo jogo do Cruzeiro que eu assisti, segundo jogo que o Luan foi o melhor do Cruzeiro.
Então,
É incrível.
É incrível. Não, você sabe que eu nunca achei o Luan tão ruim quanto vocês diziam. Assim, eu acho o Luan um bom jogador, só que é um complemento, né? Que esperavam do Luan... a solução de todos os problemas de um time. Como o Cruzeiro tem, mesma coisa, jogador de velocidade, tem o Wellington Amorim e o Ricardo Goulart, do centro e centroavante, eles trocam muito de posição constantemente, o Cruzeiro é um time que sabe pressionar a saída de bola. Eu também acho que não vai ser campeão brasileiro, não tem elenco para isso.
Mas tem um bom técnico também, né,
Vitor? Tem um bom técnico. Eu não sei como é que o time vai reagir quando Dagoberto e Borges retornarem, porque ali é um time muito unido e eu conheço o Borges, não tanto, mas o Dagoberto pode ter alguns probleminhas ali de relacionamento. E também tem que ver como que o Júlio Batista vai se encaixar no time. Porque eu não acho o Júlio Batista um grande jogador, é um cara que tropeça na bola, mas, queira ou não, ele é muito forte, ele é inteligente na parte tática, é muito sério, é um cara que vai resolver alguns jogos pro Cruzeiro.
Vitor, um cara que tropeça na bola...
mas o futebol de hoje é normal.
Não, mas eu sei, mas um cara que tropeça na bola acabou, né? Não precisa dizer mais nada, né?
Hoje,
assunto encerrado, né?
Já foi artilheiro do Espanhol.
Tropeçar na bola...
Já jogou de zagueiro, de volante, de meia, de centroavante...
Copa do Mundo, experiente... É um cara que...
É um cara muito sério, muito profissional...
Só existia um cara que era capaz de jogar lateral direito, lateral esquerdo, no meio, centroavante... Esse nome era Wilson Mano. Depois nunca mais existiu um rapaz com essa
corintianismo. Ele jogou em todas as posições, isso é verdade. Corintianismo.
Menos o gol.
A parte. É, tem um monte de jogadores, Chico, que hoje em dia tropeçam na bola e vou dar um exemplo. Bom jogador, é técnico, mas dá umas tropeçadas. Robin.
O Robin do Bayern de Munique.
O Robin, depois da carreira era melhor.
O Robin, que é carinhosamente chamado em casa de Basílio. É o Basílio holandês.
Eu queria o Robin no meu time. Outro dia o Leandro estava discutindo, até falando do Euler. O Euler fazia o que o Robin faz melhor.
Muito melhor.
Melhor.
Não muito, fazia melhor.
Então hoje em dia tem um monte de jogadores tropeçar na bola, Chico, não é mais um pecado. O pecado é perder jogo hoje em dia, só isso. Acabou qualquer exigência estética de futebol.
Bom, vamos falar aqui, vamos falar do Corinthians também. O Corinthians que venceu o Criciúma por 2-0, duas vitórias seguidas, assumindo então a sétima posição do Campeonato Brasileiro. Chico, você viu o jogo do Corinthians?
Eu vi, sim. O Corinthians agora parece que embalou, né? Tava numa preguiça.
Como você viu o jogo se você saiu da vaga?
Numa preguiça. Eu pus pra gravar, Vitor.
Ah, tá. Você viu depois.
Tudo bem. É, tem diferença entre ver ao vivo e...
Não, eu também pus jogos pra gravar. Só perguntei.
Não, eu botei pra gravar. Eu gravei e assisti ele inteiro depois, chegando em casa, sem saber o resultado. Sabia só o resultado de 1-0. Depois não sabia mais o que tinha acontecido.
Sei.
Tá. E, então parece que o Corinthians saiu daquela preguiça sonolenta que ele tinha depois da eliminação da Libertadores, né? Ficou bem preguiçoso. Saiu o Paulinho, entrou o Renato Augusto aí. Parece que é um jogador que ninguém vai sentir muito a falta do Paulinho com a entrada do Renato Augusto. Jogador zaço, né? Marca gol
Paulinho,
de longe.
Você acha que vai jogar como segundo volante?
Não, mas eu acho que não vai sentir. Eu digo como o homem do
meio de campo. Eu acho que ele ou
eu digo como um nome importante no meio de campo. Eu acho que ninguém vai sentir a falta tanto do Paulinho, porque o Renato Augusto vai entrar ali e vai...
O Riva defende essa teoria de que ele vai ser o Rivelino, o segundo volante. E eu acho que é um crime contra ele, Renato Augusto.
Eu acho que não vai ser um segundo volante, mas ele e o Guilherme vão fazer um trabalho colaborativo um com o outro ali, de um subir e o outro ficar um pouquinho. Vai ser um time um pouquinho diferente do Corinthians que a gente está acostumado do ano passado, que tinham dois volantes e um meia bem claros, assim. Eu acho que vai ser uma coisa um pouquinho mais híbrida.
Eu concordo com o Leandro, eu acho que o que é interessante do Corinthians é que é a opção. E você pode, dependendo do jogo e da situação, fazer uma virada, uma mudança. E
você gostou da palavra híbrida?
Estou
morrendo de orgulho.
É o que está na moda agora.
Muito legal, amigo. Né? Demais.
É. Muito bom. Se leva a sério. Só informação, o médico do Corinthians descartou a presença do Alexandre Pato no jogo de quarta-feira contra o Santos. Tá fora. O Pato, que é o que mais deve no Corinthians. O Pato jogar futebol que pode, o Corinthians tem muita chance de ser campeão brasileiro.
Eu acho que independentemente do Pato, Vitor, o Corinthians teve um momento sonolento, como
o Chico
falou,
Inter, eu acho.
Mas não perdeu, não foi um time assim que se desestruturou, que perdeu a calma. A coisa parecia estar sempre sob controle, no momento certo vai vir, e veio. E acho que são 2-3 anos que o Corinthians está nessa pegada. Eu acho que é o grande favorito, mais uma vez, ao título.
Bom, tem aqui até pergunta sobre o Corinthians. Quem mandou foi o Diego José. Ele pergunta se o Renato Augusto já deve ser titular do time.
Sem dúvida. Sem dúvida, demorou para ser o titular do
é, só lembrando do que time. O Tite, como todo treinador que não quer perder o respeito dos jogadores, ele dá várias oportunidades aos atletas e só os tira quando fica muito claro para os próprios jogadores que...
Imprensa, opinião pública...
Que tem que fazer alteração. Foi assim, por exemplo, com a entrada do Paulo André no lugar do Chicão. Acho que o Tite sabe que o Renato Augusto está jogando mais bola que o Romarinho, que está jogando mais bola que o Sheik, só para citar os jogadores pelos lados aí da linha de três do Corinthians de criação. Só que está esperando o momento exato para colocá-lo como titular. Eu diria que ele já é titular
no lugar de Romarinho.
A questão é quando eles vão definir isso na prática. Talvez no próximo jogo, talvez não, talvez te espere alguém se machucar, não sei, mas é que é inevitável que o Renato Augusto seja titular, até porque na temporada, acho que ele é o melhor jogador do time. Ele teve problema da lesão, mas assim, quando está em campo, ele é o manejador do time.
Sim, sem dúvida.
Na temporada inteira.
Sem dúvida.
O Santos vem abalado depois dos 8-0 para esse clássico de domingo com o Corinthians?
Vem, e aí o problema. Eu sempre disse aqui que o Santos não iria cair. Eu ainda acho que não vai, mas se o Santos emendar uma série de resultados ruins, e o Corinthians da Vila Belmiro tem condições, por exemplo, de tirar ponto do Santos, e perder do Corinthians agora vai ter um peso muito mais, já teria um peso grande. vai ter um peso muito maior, porque é a derrota para o Corinthians e a goleada contra o Barcelona. A molecada não segura a crise, porque jogador jovem não segura a crise, nunca segurou a crise a vida inteira. E os que têm que segurar, os mais experientes, não me parecem num momento bom para isso, e o Santos pode degringolar no Campeonato Brasileiro. Quer dizer, esse jogo contra o Barcelona aí pode ter um peso...
Mas tem um outro lado da moeda, né?
Muito grande.
Se o Santos ganha o jogo no ganha do Corinthians no fim de semana, a rodada vai acontecer...
Fica tranquilo.
Vai ter 15 pontos em 10 partidas. 50% de
aproveitamento.
De aproveitamento. Quase todos os times vão estar com 12 jogos e ele vai estar com 10. E uma vitória contra o maior rival deles... que é uma coisa que pode dar uma tranquilizada no ambiente. Treinando bem, de repente trazendo um novo técnico, a gente não sabe como é que vai ser, mas eu acho que a diretoria do Santos vai acabar investindo num técnico medalhão. Começo de trabalho de técnico grande, geralmente o time dá uma balançada, né, dá algum tipo de resultado, com esses jogos a menos, de repente pode dar uma arrancadinha aí que tira um pouquinho dessa situação incômoda, né? O 14º lugar aí tá, na verdade, a 2 pontos da zona de rebaixamento.
Eu acho que na zona de rebaixamento, e que está e vai ficar até o final, acho que nós não temos dúvidas, né?
Náutico
e Portuguesa. Acho que...
Portuguesa massacrou a Vitória, coitada da Portuguesa.
Mas o Maicon Leite está no Náutico, acho que ele pode reverter isso daí. Mas
a quantidade de gols que a Portuguesa perdeu contra o Vitória e como foram as oportunidades, não sei se alguém chegou a ver.
Eu não vi.
Impressionante.
Foi o...
Impressionante.
Pelos melhores momentos, realmente aquelas coisas. É só a Portuguesa mesmo.
Coisas que só acontecem com a Portuguesa.
O Leandro Coruja manda uma pergunta aqui pra gente. Ele
pergunta... Por que Leandro Coruja?
Não sei.
É um fã seu?
Acho que sim, viu?
Não, porque você tem vários fãs que botam o seu sobrenome, Coruja, né?
É verdade.
Como tem é ter dois... fãs?
Não sei.
Ele tem milhares, viu?
Não tenho.
Se tem uma pessoa aqui que tem fã, é o Diguinho.
O Leandro Coruja diz pra gente... Aliás, pergunta se o Chico... Aliás, ele afirma que o Chicão fez uma péssima escolha ao ir para o Flamengo. Ele não poderia se colocar no São Paulo ou em algum outro
time?
Eu acho
que tem muito a ver com o Mano Menezes, trabalhou com o Mano na
Seleção,
conhece o Mano conhece o Chicão. Tanto que o Mano levou lá um monte de jogadores do Corinthians já para o Flamengo.
A linha?
Uma coisa entre eles.
Felipe.
É o mesmo empresário, inclusive.
O Wallace. Felipe, o Wallace, André Santos e Chicão são aí, e mais o Elias, são 5 jogadores. Que trabalhavam com o Mano Menezes.
O Wallace?
O Wallace veio depois, né?
Acho que o Wallace veio depois. Eu não tenho certeza, mas...
Quem será que joga xadrez com o Wallace na concentração do Flamengo? Porque ele é enxadrista, não sei se você...
Ele é enxadrista? Eu não sabia.
O Wallace é enxadrista. Eu não sei... Será que ele joga com...
Um jogador de futebol?
Ele deve ligar...
Carlos Eduardo, porque a única coisa que ele pode estar fazendo no clube que foi contratado é jogar xadrez. E agora nada, né?
E o Chicão é um jogador de 32
Dizem
anos.
Dizem que o Bruno, goleiro, é um bom xadrez.
Pode jogar em alto nível ainda há uns 2 anos por aí.
Né? Já foi muito ruim.
O Chicão é um zagueiro que precisa muito de uma proteção decente.
Eu acho o Chicão um dos melhores zagueiros que vestiu a camisa... número 3 do Corinthians, um cara que antecipava muito bem a bola, um cara seguro, um bom passe na saída de bola.
Saídas, né?
Do que eu peguei...
Perdeu para o São Paulo André.
Dos centrais que eu peguei, Vitor, na minha trajetória de torcedor corintiano, de 80 para cá, é um dos melhores laterais.
O Corinthians adora o Chicão faz parte da recuperação do Corinthians, o Chicão fazia gols, o Chicão foi capitão.
Seguro na zaga.
Agora, quando apertou no Campeonato Brasileiro, o Paulo André, que já não é esse zagueiro todo, é muito mais inteligência e força física, ganhou a posição do Chicão, e o Corinthians foi campeão
Porque
brasileiro.
Porque eu acho que o Chicão já estava com uma certa idade, estava numa decadência.
30 anos, 31 anos de idade para o zagueiro não é muito. Ganhou o Brasileiro, a Libertadores e o Mundial sem o Chicão.
Eu acho que, eu não sei, eu queria a opinião de vocês, mas o Chicão é o melhor zagueiro que eu vi jogar no Corinthians depois de Gamarra.
O Gil é melhor que o Chicão.
Quem?
O Gil é melhor que o Chicão.
O Gil não.
Eu ia citar o Gamarra, eu ia dizer que o Chicão pra mim é tão razoável quanto o Gamarra.
Você não gostava do Gamarra?
Não, ele não gosta do Gamarra. Essa é uma discussão entre nós.
Mas só respondendo a pergunta do ouvinte, eu acho que ele fez uma aposta arriscada, mas correta. Se a coisa encaixa no Flamengo, um time que precisa e tem visibilidade e faz parte de um movimento forte de recuperação do futebol, ele vai ser idolatrado. Então, arriscada, mas certa. Eu teria ido para o Flamengo no lugar dele também.
Bom, a gente até conversou um pouquinho sobre sinalizadores no jogo Criciúma e Corinthians. O jogo foi paralisado, né, por sinalizadores.
Por cerca de 5, 6 minutos, sei lá, mas...
5 minutos, né, aproximadamente.
Por falta de... É uma questão de uma tomada de segurança, beleza. De segurança, aí a gente entende que o ponto de vista é com as melhores das intenções. Mas é preciso discernimento. Existem sinalizadores
e sinalizadores. Sinalizadores.
Bom, a gente tem aqui na pauta também, o Liverpool lança uma cartilha para a torcida.
Isso eu vi no jornal Le Monde hoje, saiu. O Liverpool decidiu fazer um guia de insultos que devem ser eliminados para evitar a discriminação no futebol. O Liverpool, que em 2011 teve um jogador que, o Luis Suárez, uruguaio, ofendeu o Patrick Evra com insultos racistas. O Patrick Evra levou uma multa pesada, foi suspenso. E o Liverpool Suárez. Foi criticado, o Luis Suárez, perdão. O Liverpool foi criticado muito pela imprensa britânica, dizendo que devia ter punido também o jogador, não só a federação, que ele também devia ter tomado uma atitude e não ficar ao lado do jogador. Então, depois de tanta polêmica, tal, eles resolveram fazer um guia. Eu acho um guia totalmente patético, moralista ao extremo, para os jogadores.
É ridículo, porque até citei aqui uma vez, Matonense Corinthians, com o Marcelinho Carioca, falou que ia dar uns pega na mãe do baiano, o baiano foi lá, deu um tapa na cara dele e ele foi expulso. Eu achei aquilo lá, aquela malandragem que o Vitor falou, do cara do campo. Meu, se o cara perder a cabeça, é problema dele. Né? E, não sei,
acho que isso é ridículo. Meio moralistas demais, eu acho. Por exemplo, ele fala que eles estão divididos em quatro grupos. Uma é raça e religião. Então é proibido falar half caste, quer dizer, meia casta. Nigger, que seria um pejorativo de chamar um negro. Aí tudo bem. Mas NIP, para chamar japonês, seria tipo japa. Também não vejo nada de tão coisa.
Gipsy, o difícil vai ser
decorar isso, hein, Chico?
Vai
ter tomada, chamada oral, véspera do jogo, né? Vai ser uma... Aí tem aqui a seção Sexual Orientation. Então, não pode chamar o cara de homo, ladyboy, queer, fag, poof, that's gay, you're gay.
Posso falar uma coisa?
Não pode falar nada disso.
Todo mundo, jogo de várias.
Pior ainda,
o cara chama o outro de viado, mesmo o cara não sendo, só pra provocar.
Eu gosto do Davi.
Não é porque é homofóbico.
Inclusive eu tomei cartão amarelo ontem, porque eu tava num amigável diálogo, tomei cartão amarelo.
Como é que o Davi, o Mandioca que tá ouvindo a gente direto da Lituânia agora, abraço pro Mandioca.
Um abraço pra toda a Lituânia.
Como é que o Davi, o Mandioca, daí fala, puta que pariu, seu viado, seu homofobia. Aqui, ó, você também não pode falar, don't be a woman, não seja uma mulher.
Entre os próprios jogadores, não. E do próprio time.
É uma cartilha de bons comportamentos.
Mas isso vale para os jogadores.
É para os jogadores.
Mas entre eles. Ou só contra.
Aí eu não sei.
Se chamar o seu
partido do futebol é ser xingado também, cara. Não existe.
Também pode falar, não diga play like a girl. Não jogue como uma menina. E também é proibido.
Que isso?
Pois é.
Quer dizer que se o cara entrar com o pé e bola dividida, a gente pode falar o quê? Tem que pensar muito.
Tem que pensar. O senhor...
Mais arrojo.
Gentlemen, could you be kind with me, please?
Tome cuidado. Olha meu pé. Vai inchar, vou ficar fora no próximo jogo.
I don't admit this behavior, please.
Ô, louco.
Olha, Chico, você gastou inglês.
Ele agora só não fala francês.
Tudo. Tudo.
Vai entender, né?
Grego, lituano.
Na hora de falar francês, romeno, ele não fala.
Cara, eu tô feliz hoje, porque é a segunda vez que o Vitor cita meu nome falando e elogiando e não fazendo bullying. Alguma coisa aconteceu, eu tô feliz. Raro isso, viu? Isso só vai acontecer daqui 10 anos.
Eu tô solidário com o seu futuro daqui 6 meses.
Deixa eu agradecer aqui o Paulo James, o Márcio Canteiro, a Sabrina Mourinho, o Jonathan Santos, o Carlos Heiken, também aqui o Maurício, né? Deixa eu mandar um abraço também, que tá o Atim, dos Palhaços Atim Espirro. Obrigado, viu, Atim? Mesmo? Um abraço pra você.
Sensacional.
Também nos ouvindo hoje. Fala, Leandro.
E a presença no estúdio aqui de Bruno Cabral, o centroavante autocadista, que veio nos prestigiar aqui com mais...
Tá te empregado,
mais uma vez veio aqui nos assistir.
Bruno Chulapa.
O nosso querido Bruno Chulapa.
Autocadista, porque ele é bom em AutoCAD?
Ele faz um AutoCAD maluco. Arquitetos que queiram
Vou indicar pra minha mulher.
O AutoCAD maluco, hein? Legal,
O cara faz. Legal.
Só falta você colocar mais uma pessoa pra trabalhar.
Ele
aqui.
É engenheiro?
Léo, que isso aqui é uma festa, né? E que você não tem noção de onde fica o estúdio, como é esse estúdio.
Aliás, o autônomo já tem uma boa parte dele trabalhando na rádio.
Impressionante.
Eu fiz até o terceiro ano da Faculdade de Engenharia Civil, daí tinha um projetinho pra fazer uma casa pequena, né? O meu estava condenado, eu desisti da faculdade também.
Eu só senti falta do aquele lanchinho hoje, o que aconteceu?
Contenção de despesas.
Vamos fazer greve?
Greve. Bom, estão todos pedidos. Amanhã os muros vão acordar pichados. Estão todos
muros,
pedidos.
Que muros?
É verdade.
Não há muros.
A porta de entrada.
Se você não sabe, aqui as paredes desse local foram construídas com pedras. Eles implodiram uma pirâmide no Egito. E eram caríssimas as pedras. Então eles pegaram. Trouxeram as pedras egípcias pra cá de mil anos, poliram as pedras, né?
E as plantas?
De qual pirâmide são essas pedras, Chico?
De Quiops.
De Quiops tá inteira.
De Kefren.
Alô, Vinícius Alecastro. Alô, Chicrete. Alô, você, Rafa Andrade. Alô, Clauber. Alô, Milton, também aqui com a gente o Diego Hirohito, direto do Japão. Um grande abraço pra você. O Ferdinando Rosseto. Vai lá ver o Tricolor, né? O Marcel também, com a gente, a Fernanda, do fã-clube. Deixa pra lá esse fã-clube, tá bom? Também aqui a minha...
De quem é esse fã-clube? Eu quero saber.
Ah, Fernanda, é constrangedor.
Deixa eu ver.
Não, de jeito nenhum. Deixa eu ver, por favor. É, Luan, meu delícia, do Luan Santana.
Ela gosta de fazer o quê?
Ela tá ouvindo o programa, pô, não tem problema.
Se discute, lamenta-se.
Peraí um pouquinho. E também o Marcos, obrigado a todos vocês que ouvem o Titulares aqui pela Central 3.
Bom, você gente, não gosta do Luan Santana?
Ah, não, não sou chegado.
Não. Também não, mas tem esse preconceito. Aliás, ainda bem que você não joga no Liverpool, senão você até entra na cartilha. Pode ter preconceito contra o Luan Santana, né?
Só dar uma informação, a Al-Qaeda está ameaçando o Tottenham. De talvez jogar uma bomba no Tottenham.
Nossa. Porque... O cara vai treinar tranquilo, né?
É, eles falaram aqui que eles são os... O que eles escreveram pro Tottenham foi o seguinte. Seus mercadores sem escrúpulos, seus judeus, vocês serão punidos pela sua... digamos, pela sua ganância. E a cólera divina cairá sobre vocês. Por causa do Gareth Bale, que vai ser vendido pro Real Madrid, né? Uma soma astronômica, acho que é recorde de todos os jogadores vendidos até hoje na história. Então, Al-Qaeda aí fazendo uma ameaça pro Tottenham, que fica no bairro de Tottenham, onde é um bairro tradicionalmente judeu e onde os torcedores...
E muitos torcedores que não são judeus e não tem nada a ver com isso... É. Gritam coisas judaicas. Sim,
e assim, levam a bandeira de Israel, levam a estrela da vida. Como é o Ajax.
Exatamente.
Bom, a gente terminamos os assuntos. Alguma consideração, né, da mesa? Nenhuma? Então a gente termina aqui mais um Titulares. Obrigado, Vitor, pela presença. Grande abraço para você.
Grande abraço, Tiguinho. Uma boa semana a todos. Muita saúde. Muita paz. Eu não vou desejar que todos os times ganhem, porque seria uma hipocrisia, porque jogam um contra o outro e alguém tem que perder.
Rodrigo, obrigado pela presença, viu?
Valeu, Diguinho. Boa noite, até semana que vem.
Valeu, Leandrão.
Um grande abraço. Chico Malta, Pancho Malta, está com uma camiseta Lambreta.
Pancho Malta.
Tem uma Lambreta aqui também, agora a Vespa ali.
Queria dizer que...
É por causa daquele... Sabe por quê? Porque ele era fã daquela música antiga, né?
Qual?
Ele não monta na Lambreta.
Pancho Malta. Chiclete com banana.
Conheci Chico Malta com... Ele usava esta camiseta. Incrível minha memória, né?
Mas tá justa, né?
Ele usava esta camiseta.
Fiquei tocado. Você se compromete, hein, Leandro?
Mas ela era mais larga, né?
Fiquei tocado agora.
Porque você é maior a camiseta.
Por uma questão...
Realmente fiquei tocado.
Por uma questão de superstição, o fato da sua camisa ter detalhes amarelos me chamou a atenção e eu foco em ver.
Cores do Rosário Central, quase.
Lamento em ver que o amarelo.
Luz de velas? Luz de velas?
O amarelo da sua camisa está desbotando.
Na verdade, não é isso,
né?
Não é isso, porque é com uma tinta.
Cipriota, né?
Não, eu esqueci o nome dessa tinta. E como a camiseta ficou mais justa com o tempo. Por conta
ela
do
vai...
da massa...
Eu tô emagrecendo.
Tá tecido adiposo no corpo dele.
Você vê que não aguenta. O que saiu
do corpo? A tinta vai arrebentando, né?
Eu quero poupar nossos centronautas com esses bullying que ninguém entende, só o Vitor, e dizer que nós tivemos hoje o Som das Torcidas, que é um programa que agora é quinzenal, com a presença do Matias Pinto. O Matias Pinto fez um programa realmente... maravilhoso, ele se supera a cada programa. São vários times de...
Deportivo Merlo, Ferro Carril, Deportivo Merlo, Ferro Carril,
Almagro,
Platense, Velho Sarsfield, All Boys, faltam dois aí.
All Boys Buenos Aires.
Faltam dois aí, faltam dois aí.
Ferro Carril.
Mas qual era o tema do programa?
Platense.
Eram times de... de dentro de Buenos Aires que tem uma identidade forte Juniors. Com o bairro. Então ele falou sobre o bairro e sobre esse time. Realmente o programa foi muito legal.
Sensacional.
E temos aqui quinta-feira também um outro maluco, o Fernando Toro.
Nossa,
fazendo futebol urgente. E é um grande programa. Ele está aqui ouvindo a gente aqui. Um abraço pro nosso Toro.
Tem teste de bafômetro antes do programa?
Não tem.
Mas é aí que é legal, aí que surge a... Bom, Vitor, olha aqui, eu vou colocar... Chico, vou terminar com o hino do Rosário Central, pode ser?
Ah, mas que puxa-saco!
É que o hino, vai, manda abraço. O hino é meio como posso falar, meio pesado. Eu vou colocar uma música da torcida cantando, mas tá valendo. Tudo que for do Clube Atlético Rosário Central, a grande Academia Canacha, torcida mais apaixonada do futebol sul-americano e mundial inteiro, é bem-vindo no programa. Né?
Quando meu time for mal, também vou inventar um segundo time pra torcer assim, viu? É muito prático.
Mundial inteiro, né? Gostei da.
Tchau, gente. Obrigado. Segunda que vem tem mais titulares pra você aqui na Central 3.